Sim, a minha intenção é, ao obter esses documentos do Departamento de Estado ao abrigo da Lei da Liberdade de Informação, foi para tirar dúvidas e esclarecer a posição que tem vindo a ser assumida desde o princípio por um membro da Comissão Nacional de Inquérito moçambicana, o Sr. Sérgio Vieira, que alega que o facto dos Estados Unidos inicialmente não terem apoiado, respondido favoravelmente ao pedido da África do Sul para participar nas investigações, era um indício claro de conspiração ou de envolvimento ocidental naquilo que ele considera ser um ato de terrorismo de Estado. Ele também envolvia, na mesma linha de pensamento, o Reino Unido. Documentos que eu obtive do Reino Unido não corroboram de forma alguma a alegação do Sr. Sérgio Vieira. Os documentos do Departamento de Estado são mais detalhados e confirmam, de facto, que eles não queriam, de início, participar nas investigações e que, inclusivamente, abordaram o Sr. Sérgio Vieira. Foi no dia 23 de outubro, portanto, 4 dias a seguir ao acidente, a explicar que os Estados Unidos não estavam dispostos a participar nas investigações. E, na base disso, o Sr. Sérgio Vieira faz essa ilação, faz o que ele chama a única leitura diplomática possível. Eu acho que foi uma leitura precipitada, porque os documentos do Departamento de Estado revelam outra coisa, não é?
E então, o que é que os documentos revelam?
Com o evoluir da situação em que a África do Sul estava a ser abertamente acusada de responsabilidade pelo acidente, o embaixador americano em Pretória, no dia 25 de outubro, envia um telegrama ao Departamento de Estado a recomendar que os Estados Unidos devem participar nas investigações e já, de imediato. Isto porquê? Porque, na opinião do embaixador em Pretória, a União Soviética nunca iria aceitar responsabilidade ou reconhecer responsabilidade dos pilotos pelo acidente. E que, em vez disso, iria envolver-se numa campanha de desinformação, segundo as palavras do embaixador, e também, inevitavelmente, iriam implicar os Estados Unidos como estando envolvidos com a África do Sul. E o embaixador diz: se nós não participarmos agora, mais tarde será difícil os Estados Unidos tentarem repor a verdade, porque aí a União Soviética, estou a citar o telegrama, já terá viciado os dados do acidente e será difícil repor a verdade. E que Moçambique, nessa altura, também não poderá ajudar os Estados Unidos nessa reposição da verdade, porque estará sobre pressão soviética. Em face deste telegrama de 25 de outubro de 86, o Departamento de Estado, de facto, revê a posição e decide participar. E inicia uma série de diligências junto da África do Sul, de Moçambique, da Alemanha e da França, para materializar, chamemos assim, o envolvimento americano nas investigações. E quando os três países, Moçambique, África do Sul e a União Soviética, chegam a acordo quanto à forma de proceder à leitura das caixas negras, isso foi no dia 14 de novembro de 86, o secretário de Estado envia um telegrama ao embaixador americano em Maputo, a dizer: informa o governo moçambicano que, em resposta a um pedido das autoridades moçambicanas, os Estados Unidos disponibilizam um investigador acreditado pela Agência de Investigações de Acidentes Aéreos dos Estados Unidos para participar nas investigações. E frisa o telegrama do secretário de Estado: diga às autoridades de Moçambique que este investigador americano vai ajudar os três países, não apenas Moçambique ou África do Sul. Portanto, este telegrama novamente transmite a ideia clara que os Estados Unidos não querem aparecer como estando ao lado da África do Sul. Daí o telegrama frisar que o investigador irá participar, irá ajudar os três países e não apenas um deles, quer a África do Sul, quer Moçambique. Ora, isto levanta uma questão. É que, sendo o Sr. Sérgio Vieira membro da Comissão Nacional de Inquérito moçambicana e, na altura, Ministro da Segurança, será que ele não tinha conhecimento destas diligências do governo dos Estados Unidos junto de Moçambique? Eu acho que isso tem uma única leitura, da minha parte. É que ele pretende dar consistência a tese do voto falso da sabotagem.
Uhum. Já agora, só para esclarecer aqui uma coisa, portanto, houve um representante dos Estados Unidos na Comissão de Inquérito Sul-Africana, não houve?
Agora, a Comissão de Inquérito é uma entidade à parte. De facto, incluiu um cidadão americano, mas não foi nomeado pelo governo dos Estados Unidos. É o astronauta Frank Borman.
E também para esclarecer uma coisa, posteriormente Moçambique e a União Soviética retiraram-se dessa comissão de inquérito.
Quando foi assinado o relatório factual do acidente pelos três países, foi um relatório unânime. Moçambique estava disposto a passar à fase seguinte, que seria a apresentação desse relatório factual do acidente perante a comissão de inquérito sul-africana. E nesse dia da assinatura, a União Soviética emitiu uma declaração a dizer que não iria a essa fase de inquirição, porque não reconhecia o direito à Comissão de Inquérito de fazer a análise dos factos e de tirar as conclusões sobre as causas do acidente. Uhum. Moçambique, que estava disposto a participar, pois já havia solicitado à África do Sul que recomendasse uma firma de advogados que pudesse representar o Estado moçambicano nessa fase de inquirição, acabou também por se retirar. Muito por bem. Decisão do Bureau Político do Partido Frelimo.
João Cabrita, você falou também com o mecânico de bordo do avião, do malogrado avião. Ele foi um dos poucos sobreviventes. O que é que ele teve para lhe dizer?
O senhor Vladimir Novosilov, que era o mecânico de bordo, o meu interesse em obter um depoimento desse tripulante surgiu do facto de membros da Comissão Nacional de Inquérito terem feito certas afirmações que merecia um esclarecimento, nomeadamente o Major-General Jacinto Veloso, entre outras coisas, disse que a União Soviética era responsável pelo acidente de Mbuzini, porque Samora Machel era um homem a abater. Uhum. Isto pelo facto de Samora Machel ter feito uma abertura aos países do Ocidente e em 85, um ano antes do Ocidente, ter visitado os Estados Unidos. E para fundamentar essa alegação, o Major-General Jacinto Veloso diz que um agente de um país do leste, que ele não identifica, teria entrado no Tupolev quando este estava estacionado em Mbala, no norte da Zâmbia, uma vez no interior do avião. Terá sabotado os instrumentos, incluindo o radar, e também introduzido um equipamento qualquer para funcionar em coordenação com o voo falso, uhum. O alegado voo falso. Eu pus essa questão ao tripulante soviético, ao Sr. Vladimir Novosilov, e ele garantiu-me que ninguém havia entrado no avião, quer na secção dos passageiros, quer dentro da cabine do comando do avião. Uhum. Eu voltei a perguntar, em face de um livro recentemente publicado em Moçambique, de um diretor da Lomaco, um sujeito britânico, de nome John Hewlett, autor do livro O Cheiro da Chuva. Sim. Em que ele diz que o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros do Zaire, o Sr. Bulay Miati, que falava russo, teria também estado na cabine do Tupolev. E eu, portanto, quis estabelecer um paralelo entre a alegação de Jacinto Veloso e esta revelação de John Hewlett. Talvez fosse o suposto agente do país do leste. Uhum. O Sr. Novosilov, em resposta, negou categoricamente que se tivesse alguém dentro do avião, estranho à tripulação. Portanto, ambas as alegações parecem ser infundadas. Sérgio Vieira disse que o avião, os pilotos tinham instruções para não voar à noite.
Sim.
E que foi por decisão de Samora Machel que eles fizeram o voo de regresso à noite. Eu pus essa questão ao tripulante soviético, o Sr. Vladimir Novosilov, e ele negou que alguma vez existisse essa lei ou esse regulamento a proibir que se realizassem voos noturnos do Tupolev com o presidente a bordo.